Bem-vindos ao Grupo Marcos, estamos no programa Nova Geração, Livro dos Espíritos, questão 610. O homem é um ser à parte da criação? Vamos ler aqui. Olha aí, os espíritos que disseram que o homem é um ser à parte na ordem da criação enganaram-se então? Kardec está voltando, olha o que, Kardec fez. Primeiro ele consolidou a compreensão se nós teríamos sido criados à parte, quer dizer, existia a criação e o ser humano, ou se nós estamos ligados ao desenvolvimento de toda a criação. Né? Na questão anterior, os espíritos disseram que nós temos uma fase antes da humanidade e que tudo se liga. Então Kardec está dizendo, ora, se tudo se liga e nós não somos então um ser à parte. Né? E por que me disseram antes que era um ser à parte? Houve um engano? O que aconteceu? A resposta ensina muito, inclusive, da didática dos espíritos superiores. Vamos lá. Então, houve um engano? Os espíritos dizem não. Mas a questão não havia sido desenvolvida. E há coisas que não podem vir senão a seu tempo. O que eles estão dizendo é o seguinte. Se a gente dissesse no começo, antes de explicar que a natureza é um todo integrado, que o ser humano tinha vindo de um desenvolvimento dos reinos inferiores, vocês não teriam condição de entender. Então a gente primeiro amadureceu a ideia de que Deus é justo, não há privilégio para ninguém, que toda a criação é integrada, que existe um processo evolutivo mais profundo e lento e complexo. Depois disso é que a gente pode dizer que o homem faz parte disso. Continua a resposta. O homem é de fato um ser à parte, mas por quê? Não porque ele foi criado à parte. Ele é um ser à parte por causa do estágio que ele já atingiu. Porque tem faculdades que o distinguem de todos os outros e tem um destino. Quer dizer, o homem é um ser à parte não porque o homem foi criado instantaneamente e a natureza foi criada em outro processo. Não. O homem surge dentro do processo da evolução de toda a natureza. Mas ele atinge um estágio que ele tem consciência. O que os espíritos vão dizer? A espécie humana é a que Deus escolheu para a encarnação dos seres que o podem compreender. Quer dizer, o homem é um ser à parte por quê? Porque ele é o único ser que pode conhecer a Deus. Uma formiga não vai ter consciência de Deus. Uma formiga não vai fazer uma prece. Tá certo? Agradecendo a Deus pelo dia. Enfim. Qualquer animal, qualquer planta, uma samambaia não vai ficar encantada com a criação divina. Então, o homem é um ser à parte apenas no sentido de nós atingimos uma capacidade de conhecer a Deus, de saber que existe uma inteligência suprema que criou tudo. Mas o nosso desenvolvimento está totalmente integrado dentro da natureza. Né? Então, assim, o que a gente tem aqui é um longo processo de amadurecimento que Kardec conseguiu resumir em poucas questões. Né? E colocado de uma forma muito clara e muito didática. Né? Então, a compreensão vai sendo construída. Nós nos desenvolvemos a partir dos reinos inferiores, mineral, vegetal, animal e humanidade, hominal. Né? Entre esses, cada um desses reinos existe uma complexidade que nós não nos damos conta. Né? Por exemplo, no reino mineral a gente sabe que tem os cristais que mesmo quando quebrados eles mantêm uma forma geométrica. Isso é muito curioso. Quer dizer, então, há processos evolutivos no reino mineral. A gente não tem a menor ideia do que seja isso, a gente só consegue ali dar uma olhada, né, muito timidamente ainda, que existem diferenças que a gente percebe. Depois a gente tem a imensidade do reino vegetal, que é um universo de coisas, né? A gente tem todo tipo de planta, né, da grama às grandes árvores aí centenárias. A gente também não sabe o que é isso, com muita tranquilidade, assim, a gente percebe já mais claramente que há uma diferenciação maior, né? Ninguém confunde uma orquídea com com a grama, ninguém confunde um pé de trigo com um cajueiro, mas tudo é reino vegetal. Então, assim, a gente já percebe que há uma complexidade imensa no reino vegetal. Tá certo? E aí, assim, eu estou falando aqui dos básicos, né? Do vegetal, do mineral e do animal, mas é óbvio que existem muito mais reinos, né? A gente está pegando o basicão, né? Você vai ter os protozoários, você vai ter aí toda uma outra complexidade. Você tem seres que a ciência não sabe dizer se são vivos ou não, mas que crescem, se reproduzem, enfim, é um negócio complicadíssimo, curioso e interessantíssimo também, tá certo? A gente está simplificando bastante. Temos aí o reino animal, enfim. Você tem ameba, você tem vírus, que alguns dizem que tem vida ou não. Eu acho que tem, né? Porque se reproduz e faz mal para a gente, sei lá, né? Mas é uma questão mais técnica. Então, enfim, você tem um organismo complexo como o do ser nosso, do ser humano. Você tem organismos gigantescos como os das baleias azuis aí, de um tamanho imenso. Você tem organismos invisíveis ao nosso olho. Você tem animais minúsculos. Enfim, você tem animais que voam, você tem animais que vivem debaixo da terra, você tem as minhocas que vivem dentro da terra. Quer dizer, como é que organiza isso, né? A nossa mente eu acho que não comporta ainda a gente conhecer cada coisa dessa, mas a ciência já avançou bastante, né? Então, são características das mais extraordinárias. Quer dizer, a gente tem animais que vivem dentro d'água, tem animais que vivem fora d'água, tem animais que vivem dentro e fora d'água. A coisa é muito curiosa. E a complexidade é imensa. Quer dizer, cada uma das espécies, a gente pode supor com Kardec, existem aprendizados. Existem, ou não aprendizado, né? A palavra não é correta. Existem desenvolvimentos de habilidades. Nem toda espécie tem um coração que bate como o nosso, né, de uma forma, num automatismo extraordinário, né? Se a gente ficar só, por exemplo, com o cérebro, a gente já vai ficar encantado, porque assim, o nosso cérebro é um símbolo muito interessante. O André Luiz falou isso depois de um cara que descobriu isso, né, na ciência e ganhou o Nobel de Medicina. Nós temos basicamente três camadas no nosso cérebro, né? Nós temos um cérebro meio que vegetal, onde tudo é no automático. Nós temos um cérebro animal ou mamífero e nós temos um cérebro humano. Três camadas do cérebro, né? Que a gente poderia simbolicamente falar que representam aí o reino vegetal, o animal, né? Que aí tem a sua parte, o cérebro reptiliano, que é aqueles das respostas automáticas, e o cérebro, e a parte, e o cérebro propriamente humano. Claro, está tudo integrado. A gente fala três cérebros para visualizar melhor. Então, como os espíritos colocam, nós carregamos tudo isso. Quanto mais atrasado, maior o predomínio do nosso cérebro animal, né? As nossas reações impulsivas e descontroladas. Então, nós humanos, na nossa fase, a gente ainda tem uma herança gigantesca dos reinos anteriores. Claro, à medida em que nós vamos evoluindo, esses traços, né, a gente pode dizer que esse cérebro animal ele vai diminuindo e o cérebro hominal vai se expandindo. Isso é muito importante, como destaca o Herculano Pires, para a nossa fase atual, em particular do movimento espírita. Por quê? Porque por ignorar tudo isso, né, que não há mudança brusca, que nós ainda estamos saindo, estamos com o pé ainda no reino animal muito grande, a gente, às vezes, tem metas que são absurdas, né? Indivíduos que querem se tornar espíritos superiores numa encarnação e tem uns que querem até ser anjo. E aí a gente vê esses espetáculos ridículos, porque como o indivíduo não consegue, ele muda a voz, ele muda os gestos, ele fala de um jeito, ele adquire trejeito, ele imita quem ele acha que é evoluído e quase sempre não é, enfim. A gente cria aí um formalismo corporal, visual, ridículo. Ou farisaico, cada um usa o adjetivo que quiser. Então o que acontece? Se a gente se der conta, como coloca o Herculano, que a nossa meta existencial é ser humano, é ser menos animal e mais humano, a gente vai ter uma meta real e não precisa cair na hipocrisia. Nenhum de nós tem meta de sair aqui espírito evoluído da Terra nessa encarnação, gente. Quem é, é. Quem não é, não vai se tornar numa encarnação. Isso é tolice. Isso só mostra um grau de infantilidade extraordinário. O que a gente precisa é nos tornarmos um pouco mais humanos e um pouco menos animal. Um pouco menos agressivo. A gente não vai deixar de ser agressivo. O que a gente pode fazer é ter consciência da nossa agressividade e melhorá-la. E não fazer de conta que nós não temos agressividade, porque aí a gente se torna fariseu. E aí a gente vai fazer igual os fariseus fizeram com Cristo. Tudo muito polido, tudo muito educado, mas crucificaram o mestre. É o que a gente vê em Centro Espírita. Todo mundo muito educado, muito polido, mas por trás, uma política de corredor mesquinha, disputas absolutamente podres. Não é melhor a gente assumir uma agressividade e torná-la saudável? O meu lado animal é saudável. Pô, se você conseguir, está ótimo, meu filho. Vai ter palma para você quando você desencarnar. Do que a gente falar que não tem agressividade. Não tem como. Arrancou metade do cérebro? Fez lá aquela, né, lobotomia da parte animal do cérebro? Espero que não. Não dá certo. Então, assim, compreender esse encadeamento, compreender o processo de transformação evolutiva e assumir a fase que nós estamos é fundamental para nós nos orientarmos no processo evolutivo, no caminho da evolução. Porque aí entra o livre-arbítrio. Eu vou evoluir de verdade ou eu vou ficar igual o pessoal está fazendo aí no movimento espírita, fazendo de conta que está evoluindo. Com fofoquinha, com brigando por carro, querendo aparecer, alguns querendo ganhar dinheiro, enfim, essa palhaçada toda, querendo ficar famoso. Ou eu tenho uma herança animal que eu preciso lidar com ela de uma forma honesta e coerente, inspirado pelo Evangelho. Esse é o ponto dessa questão que eu acho que é central. Bem, encerramos aqui esse tópico, né? Nosso próximo tópico vai ser meta em psicose, o terceiro tópico do capítulo. E aí a gente vai... Kardec vai sempre reforçar isso, essa nossa origem animal, tá certo? Porque Kardec, ele sim é muito evoluído, mas ele tinha o pé no chão e sabia que estava falando para nós que não somos boa coisa. A missão dele é também nos educar, ou é principalmente nos educar, tá certo? Então, mas aí fica para a próxima questão. Um grande abraço, espero que tenha sido útil essas reflexões. Vamos para a nossa segunda parte. Queridos filhos, queridas filhas, que o Cristo nos envolva a todos nesse instante. Que a paz e que a alegria do Mestre esteja agora em vossos corações, dando confiança e coragem. Muito importante o que foi falado. Vocês são espíritos ainda com grandes heranças animais. Não tem como fugir disso. Quem está na Terra não tem como fugir disso. Claro, existe Allan Kardec, existe Francisco de Assis, mas são muito poucos. Todos os outros estamos lutando ainda com dimensões animais que são poderosíssimas, porque têm uma longa história. Não se muda um hábito de 1 milhão de anos, porque virou espírita. Porque agora é budista. Não! Um hábito de 1 milhão de anos vai requerer um esforço continuado e, acima de tudo, consciente e inteligente. É preciso usar as armas da inteligência para transformar esses impulsos em algo extremamente positivo. Tem que entender isso, senão vira bobo. Fica fazendo de conta, fica se vestindo de evoluído como uma fantasia em baile de carnaval. Não serve de nada. Ou, pior, vai te atrapalhar muito. Por isso, o Cristo coloca a sinceridade como fundamento do crescimento espiritual. Veja seus discípulos. O Cristo nunca bloqueou eles. Eles erravam e o Cristo ensinava. Cristo nunca criou um ambiente de punição. Ah, não posso falar isso que o mestre vai ficar chateado comigo. Ah, se eu fizer aquilo, não. Era um ambiente honesto e aberto, porque ali as feridas da humanidade estavam sendo curadas. Como curar uma doença que você não quer ver? Como operar um organismo que você tem nojo? Impossível! Então, você tem que ser também seu médico. Você tem que ser também seu educador. Você tem que se tratar com um carinho inspirado pelo Cristo. Você pergunta, como o Cristo me trataria? E se trata inspirado por essa ideia. Com misericórdia, com compreensão e com ternura. O que Cristo condenava? O que vocês querem fazer hoje, movimento espírita? Hipocrisia, fingimento, falsa pureza. Cristo preferia mil vezes estar beijando os leprosos do que abraçando os puros fariseus do templo. Claro, porque não estava vendo a cura, não havia tanta hipocrisia. O que vocês querem ser? Preferem se apresentar para o Cristo com as suas lepras emocionais e pedir cura? Ou se tornar um altivo fariseu fazendo de conta que tem tudo sob controle, que está purificado, que não tem problemas? Essa é a decisão central que o movimento espírita está tomando, que espíritas estão tomando intimamente. E digo, muitos estão preferindo as vestes farisaicas. Muitos estão preferindo a mentira de sempre, a arrogância desmedida. Mas asseguro, nova geração vai rasgar essas vestes quando se menos esperar e a podridão abafada vai aparecer. Não condenando ninguém, mas mostrando o que ela é capaz e que os mentirosos jamais serão capazes de fazer. Não poderão esconder, e digo, aqueles que optarem por essa postura farisaica, associando aos fariseus do movimento espírita, vão acabar tornando-se inimigo da nova geração. Porque como os fariseus fizeram, os espíritas fariseus vão perseguir nova geração. Não digo isso por nada, porque já sei que vai acontecer. Mas digo isso por um único motivo. Porque quero alertar vocês, para que vocês tenham consciência e escolham com responsabilidade o que vão fazer. Porque muitos que me ouvem gostam dos fariseus. Gostam de se sentir importante. Gostam de se achar melhor e mais sábios porque tem esta besteira ou aquela. Então, alerto. Por que vocês precisam seguir fariseus quando tem o Cristo como modelo? Por que precisam procurar opiniãozinha de dirigente quando tem o livro dos Espíritos? Isto é muito grave, postura muito séria. E vocês, por mais que se façam de humildes, serão cobrados. Porque o Cristo determinou, está na hora de separar o joio do trigo, e quem ama joio se torna joio. E quem quer o pão da vida, se torna pão da vida para os outros. Amem, portanto, um único modelo, chamado Jesus de Nazaré. Leiam o Novo Testamento. Não importa se não entender tudo, vocês vão ser capazes de ver que o Cristo jamais foi hipócrita, jamais fez concessões à conveniência farisaica, e que seus discípulos menos ainda. Então, filhos, entendamos, o amor cura e engrandece, a hipocrisia disfarça e degrada. A escolha é sempre de vocês, mas eu peço, por amor ao Cristo, que vocês considerem seriamente, a partir de hoje, seguir mais Jesus e menos os fariseus. Vendo, lendo o seu evangelho, meditando com o coração e pedindo a Deus misericórdia para todos. Paz do amigo espiritual de sempre.
Quero agradecer o seu carinho, a sua atenção. E para conhecer mais do nosso curso Educação Espírita, um convite à juventude, do nosso programa Nova Geração e os nossos livros, por favor, visite o nosso blog grupomarcos.com.br. Você é muito bem-vindo. Um grande abraço.